Mentoria se tornou algo muito conhecido nos últimos tempos. Mas afinal, o que é, para que serve e quais são os benefícios que ela traz para os profissionais? Meu nome é Caio Costa e para trocar ideias sobre a função da mentoria da carreira profissional, eu convidei Camila Novaes. Oi Camila, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi Caio, tudo bom? Primeiro, obrigado pelo convite. Olá pessoal. Bom, quem sou eu na fila do mercado, né? Camila Novaes, né? Como a gente sempre fala, nome e sobrenome. Tenho 41 anos, 20 anos de carreira. Sou formada em Relações Públicas. Estudei na Unesp, a Universidade Estadual de São Paulo. E desde então, eu sempre trabalhei no mercado corporativo, na área de comunicação e marketing. Sempre nesse meio aí da publicidade, comunicação e, sem dúvida, área de vendas também.
Maravilha, Camila. Então, querido ouvinte, prezado ouvinte, você vai ver que, além de todo esse currículo, ela vai falar sobre essa função da mentoria, benefícios, etc. Então, fique com a gente até o final para ouvir todas essas dicas que começam depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Você sabe, querido ouvinte, prezado ouvinte, que o Deezer e Spotify são duas gigantes plataformas de música e que estão investindo cada vez mais na podosfera nacional. Então, provavelmente, você deve estar ouvindo esse episódio em uma dessas grandes plataformas, não é mesmo? Principalmente se você começou a consumir podcasts recentemente. Mas eu quero também te incentivar a baixar agregadores de podcast, tanto na Play Store quanto na Apple. Basta você digitar podcast e baixar o seu programa favorito, porque de lá você pode assinar todos os seus programas que você gosta de ouvir e baixar no Wi-Fi sua casa para ouvir enquanto está no transporte público, está malhando, fazendo faxinas. Vale muito a pena você também baixar os agregadores e ouvir o Podcitário por lá. E se você quer também conhecer, trocar ideias com outros ouvintes que gostam de acompanhar os papos daqui, basta você entrar no grupo do Telegram. Basta você acessar no Telegram, pesquisar Podcitário e entrar para a gente conversar sempre com as atualizações e ter uma interação muito bacana por lá. Eu também quero que você ajude a Podosfera Nacional respondendo a Pod Pesquisa da ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, que essa podpesquisa tem o objetivo de traçar o perfil dos ouvintes da Podosfera Nacional, que também gostam, curtem e amam essa plataforma. Então basta você acessar abpod.com.br, clicar no banner, responder rapidinho essa pesquisa e ajudar a gente a conhecer mais vocês, ouvintes da Podosfera. E se você trabalha em agência ou é anunciante que acha que vale a pena conversar com os ouvintes e anunciar aqui no Podcitário, basta você pedir o Media Kit do podcast através do e-mail podcast@blogcitario.blog.br. E esse e-mail também serve para você me convidar para fazer parte do seu evento de marketing digital, precisa de um curso desses temas, vamos conversar através desse e-mail. E eu complemento também sobre a parceria, o apoio que eu tenho do MLabs com o meu cupom Podcitário, onde você vai poder utilizar por 30 dias gratuitos ao invés dos 7 dias habituais, onde você pode gerar relatórios com desempenho dos seus perfis, programar seu post no Instagram e tudo mais. E para finalizar, eu quero lembrar que você pode doar qualquer valor através do PicPay, picpay.com/CaioVCosta1, e ajudar nos custos de edição e manter a qualidade do podcast no ar. Então é isso, chega de recados e agora vamos direto para o papo. E Então, Camila, vamos lá. Essa questão da mentoria, como eu falei na introdução, certamente está cada vez mais famosa em startups, em empresas de tecnologia, e certamente agora vem chegando, não sei se aos poucos, mas se já está dominando também o mercado publicitário e do marketing digital, que são áreas que são primas, né, que são quase uma simbiose, está todo mundo junto e misturado. Então, para começar, Camila, vamos começar pelo começo, como diria o grande filósofo. O que é mentoria e quais são os benefícios que ela proporciona para o profissional?
É uma resposta bem... É uma pergunta, na verdade, muito interessante. Né? Eu tenho uma opinião pessoal do que é um trabalho de mentoria, né? Enfim, para mim, a mentoria, ela, na verdade, é uma técnica, ela é uma ferramenta onde você trabalha uma troca de experiências com outro profissional com base no seu histórico de carreira. Não tem uma formação específica. Na verdade, de fato, é o que eu falei, é essa troca, né? Esse momento que você para entender um pouco das dores, entender um pouco das dificuldades do mentorado e ajudá-lo para que ele tome as decisões e a melhor estratégia, né? O que é muito bacana da mentoria, e eu vejo isso hoje sendo mentorada e também sendo mentora, é que em determinados momentos da carreira você está em, eu chamaria de sinuca de bico. Quando você tem um mentor, você consegue ter alguém que está olhando de fora aquela situação e te ajuda a pensar numa melhor alternativa, né? É importante frisar que a decisão está na mão do mentorado, né?
Com certeza. O mentorado, só para deixar claro que o mentorado é uma espécie de aluno, vamos dizer assim, né? Tem o mentor e a mentora, que é a pessoa que está guiando o mentorado ou a mentorada, não é isso?
Exatamente isso.
Ouvindo isso, essa sua explicação, Camila, eu penso assim também que a mentoria é fantástica, porque todos nós temos problemas, todos nós, por mais experientes que a gente seja, temos a questão que realmente precisamos da ajuda de alguém que não está tão viciado ou viciada no problema, né? Aquela questão é igual como se fosse, por exemplo, o criativo trabalhando numa campanha. Ele está lá, já conhece o briefing, já conhece o problema que deve ser combatido, mas está tão focado, conhece tanta coisa que não está vendo o ponto cego. Então alguém, um colega, por exemplo, vem de fora e fala: olha, isso aqui não está tão legal. Se for aqui, eu digo: nossa, isso é verdade. Então acho que eu teve um caso muito interessante, que eu não tenho um processo de mentoria formal, mas eu acho engraçado que eu assistindo uma live de Natália Arcuri do Me Poupe, assim, ela estava dando dicas, etc, de renda extra. Aí veio aquele estalo, parecendo assim aquela luzinha de quadrinhos, né?
Um insight, né?
É, um insight assim: nossa, por que você não dá, você que tem um conhecimento, por que você não dá aulas online para os alunos que estão interessados e tal? E eu, caramba, e não é que é verdade? Então, hoje em dia, eu dou aulas online também para as pessoas por causa desse estalo, que eu nunca tinha pensado nessa alternativa. Então, acho que a mentoria, é claro, trazendo para o assunto do episódio, acho que a mentoria serve mais ou menos sobre isso, né? O mentorado tem um problema, mas ele tá ali na angústia, não sabe como resolver, e vem um mentor com uma solução, porque ele tá olhando de fora e tá vendo que e traz uma solução, né, Camila?
É isso mesmo. E aí eu acho que é legal até dividir com a galera que tá ouvindo o podcast um pouquinho da minha trajetória nesse universo de mentoria. É interessante porque eu acabei olhando para esse processo por vários ângulos. Tudo começou, quando eu falo especificamente de mentoria, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, quando eu comecei a fazer um trabalho voluntário na Rede de Profissionais Negros, é a RDPN, a página no Facebook, a Rede de Profissionais Negros, tem um grupo fechado, que tem basicamente como objetiva a inserção de negros no mercado corporativo. E aí, dentro de um dos pilares da Rede de Profissionais Negros, tem a mentoria, que a gente fez na época, na verdade, o Vinícius Vidica, junto com o Gustavo. Eles construíram uma metodologia pensando nesse apoio para o pro programa de mentoria. E essa metodologia foi quase que a gente meio que jogou no liquidificador um pouco do que a gente tinha nos lugares que a gente trabalhava. Então, Eu, na empresa que eu tô atual, olhei o programa de mentoria lá. Ele, na empresa que ele trabalhava, o Gustavo, enfim, a gente foi pegando, né, o Wagner, a gente foi pegando um pouco do que tinha de mentoria de cada uma das empresas e a gente criou um programa, né, eles criaram esse programa. A gente começou com um piloto, onde a gente tinha profissionais negros mentorando a galera negra, né, todos nós, né, era um grupo entre nós, o piloto, e esse programa tinha lá uma quantidade de encontros e o que deveria ser feito ali. E deu super, super certo, tanto que a gente tá hoje na terceira edição do programa, a gente encerrou a última agora. E aí, quando aconteceu todo esse processo do programa de mentoria dentro da rede de profissionais negros, eu, na empresa que eu trabalho hoje, surgiu uma oportunidade de trabalhar mentoria para o programa de aceleração de startups. Então, eles abriram, né, para todos os colaboradores da empresa se voluntariarem para serem mentores das startups que estavam sendo aceleradas. Eu saí de um, digamos, de um trabalho onde eu era dentro da rede de profissionais negros, eu entrava mais na parte da gestão, então de como ajudar, como selecionar um mentor que vai ficar com o mentorado, como buscar mais mentores, né, e acompanhar esse processo, e eu fui para um outro momento onde eu exerci o papel de mentora. E aí é muito bacana, porque aí você está dentro da empresa, e aí você tem todo o olhar para aquilo, e você conversando com o empreendedor, porque a gente tem esse nome da programa de aceleração, de startups e blá e tal, mas enfim, vamos na essência, a gente está falando de empreendedores. Então você olhando o empreendedor que está ali, com o seu sonho, com o seu objetivo, e você fazendo esse papel, inclusive, de botar o pezinho no chão, de falar, peraí, talvez não seja pela direita, seja pela esquerda, você já pensou nisso, você já pensou naquilo? E desde então, a gente tá no quarto programa lá na empresa, e desde então eu sou mentora de todos os programas de startup. E aí, no meio desse processo, eu fiquei com vontade de ter um mentor. E aí, a empresa que eu trabalho também tem esse programa de mentoria, e eu consultei um vice-presidente de vendas na época, falei pra ele, você quer ser meu mentor? E ele topou, e a gente, enfim, segue a mentoria até hoje. Ele continua na empresa, mas ele assumiu uma posição de presidência fora do Brasil, e eu acesso ele sempre que eu preciso trocar alguma, quando eu tô com alguma dúvida, enfim, quando eu preciso trocar.
Legal, bacana.
E tem um fato curioso também, que eu participei de um processo seletivo numa empresa, numa multinacional, fui para a final desse processo, não fui selecionada, mas o executivo que me entrevistou se colocou à disposição para ser meu sponsor, nada mais do que a mentoria. E aí eu também tenho, e ele é um afro-americano, eu também tenho acesso a ele. E aí é legal porque é uma outra visão, né? O daqui do Brasil, que na verdade ele é português, o Nuno. E aí tem o Norman, que ele é afro-americano. E aí são olhares completamente diferentes também, e isso é muito interessante. E aí hoje, tanto eu como você, né, Caio, a gente está nos Publicitários Negros, a gente faz parte do conselho. E um dos pilares que a gente tem lá também é a mentoria. Então eu sigo, tanto dentro da rede de profissionais negros, a gente fez uma parceria, né, PN, Rede de Profissionais Negros, a gente lançou um programa de mentoria, que foi o que aconteceu esse ano, como programas de mentoria que a gente tem desenhado com algumas agências, já fazendo esse recorte, pensando no mercado publicitário. Eu gosto de contar essa história, por quê? Porque de alguma forma eu acabei fazendo esse papel, tanto na gestão, como mentor e como mentorada. E além disso, eu tenho algumas pessoas com quem eu faço a mentoria formal, digamos assim, né?
Então, Camila, eu achei interessante você realmente trazer essa história, porque não é tão rígido assim, porque eu acho que quem está acompanhando o papo deve estar com a impressão de que o mentor ou mentora é mentor e mentor e acabou. Não, pode ser que justamente vá para o outro lado, você já também mentorado e mentorada de alguém, mas acho que a dinâmica sempre é interessante. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa parceria dos Publicitários Negros com a mentoria, que é muito interessante mesmo para você que está acompanhando o papo ficar sabendo, mas eu queria saber essa questão da dinâmica, já que você pode trocar de lugar, tanto sendo mentora quanto mentorada, Camila, mas assim, esclareça para quem está nos ouvindo, tem algum pré-requisito, por exemplo, para você se tornar mentor ou mentora de alguém?
É você querer. Eu acho que se tem um pré-requisito é você estar aberto para essa troca de experiência. Acho que você entra no programa de mentoria, você entra como mentor e muitas vezes achando que você vai levar muito conhecimento e muitas vezes você sai com mais conhecimento também, né? Faz um trabalho de troca. Acho que é importante que tenha uma experiência de mercado. Eu não posso ser mentora de alguém se eu não tenho uma bagagem, se eu não tenho um histórico profissional. Eu colocaria isso como uma premissa. Mas acho que até antes disso, tem o fato de você estar disposto, né? De você despender seu tempo para essa troca, que é uma troca muito, muito bacana.
E para o mentorado é a mesma coisa.
É, ao lado do mentorado, acho que tem um exercício que eu pelo menos falo isso por mim, mas eu acho que muitas vezes a gente fica com receio de pedir ajuda. E eu acho que pro mentorado é isso. Quando eu fui pedir para esse executivo ser meu mentor, eu falei, ah, mas você acha que ele vai ter tempo? Ele é vice-presidente de venda, você acha que ele vai ter tempo de falar comigo? E não, e aí você se surpreende. Essa coragem com o primeiro olhar, né? Quando você pensa em um profissional, ou uma quando você pensa numa profissional, em um profissional que você admira, que te inspira, por que não pedir? Por que não chegar para essa pessoa e falar, pô, eu queria trocar uma ideia, eu queria conversar um pouquinho, eu tô num momento X de carreira, queria que você me ajudasse, me ouvisse, né? Eu acho que o exercício da... Até me deu esse insight aqui falando com você. O grande resumo da mentoria para mim é escuta. É escuta. É esse mentor que ouve esse mentorado, é esse mentorado que ouve o mentor, né? Eu acho que a escuta, ela é o coração dessa troca, né? Que, enfim, existem carreiras, existem profissionais no mercado que trabalham com mentoria, coach, e a gente tá falando de um outro lugar aqui, né? A gente tá falando de um lugar onde você, com a sua bagagem, com a sua história, você tem uma troca ali com outro profissional, né? E nada disso impede ou é melhor ou pior do que... Melhor, na verdade, né? Não é melhor que um aconselhamento profissional, digamos assim.
Com certeza. Então, acredito que tem essa questão mesmo de você escutar. É uma troca de experiência, como você disse, que talvez o pré-requisito para você se tornar mentor e mentora, além de dar vontade de ajudar o outro, é justamente ter essa vivência profissional, justamente para você passar a experiência para outras pessoas. E uma frase que eu achei muito interessante, que, por exemplo, as pessoas, acho que muito tem... Isso já pega uma parte da psicologia, que é a tal síndrome do impostor, que se você, nobre ouvinte, querido ouvinte, nunca ouviu falar, dá uma pesquisada que é interessante, que às vezes a gente se sente incapaz, às vezes até bate essa insegurança, nossa, será que eu tenho bagagem? Será que eu tenho conhecimento para passar? Mas depois que você percebe que a sua experiência, só uma gota do seu conhecimento já é um bálsamo, né? Já é um oceano para uma pessoa, porque dependendo da pessoa, se a pessoa está entrando no mercado de trabalho, com sua experiência, nossa, só um pouquinho que você já dá um empurrão, você já dá um estalo, já começa a mudar de vez, né, a vida dele, né, Camila?
Não, acho que é isso. E aí, quando a gente pensa principalmente em nós, que somos profissionais negros, tem determinadas pré-requisitos que muitas empresas e agências pedem, que a gente traz experiência de vida. Então, e isso conta pra caramba durante todo esse processo de mentoria também.
Com certeza, com certeza. E eu queria saber, assim, de você... Acho que do papo vai, papo vem, o pessoal, sim, esse processo é interessante, esse processo é bacana, mas qual é a diferença, por exemplo, da mentoria para uma consultoria? Eu acho que eu peguei esse estalo, assim, poxa, talvez o papo, durante o rumo que tá tendo, a gente já viu que o pilar da mentoria é justamente a experiência, é você pegar você ser você mesmo para você passar a sua experiência para o outro, mas talvez o pessoal, poxa, será que não funciona mais ou menos como uma consultoria? Será que tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver, Camila?
Eu acho que são coisas diferentes, né? Para mim, quando vem consultoria, na verdade é um trabalho de você olhar um diagnóstico, né? Você diagnosticar de uma forma extremamente simplista aqui, né? Pedindo licença para os doutores. Mas é você olhar para um diagnóstico, olhar para um problema, avaliar o diagnóstico, traçar uma estratégia e uma solução, né? Eu vejo a consultoria dessa forma. Quando a gente fala da mentoria, é algo extremamente informal, né? É algo informal, muito pautado nas suas experiências individuais e nessa troca com a outra pessoa.
E tem a questão também do tempo, né, Camila? Porque às vezes a consultoria talvez termine em, sei lá, um mês, dois meses, e justamente quando o problema que foi diagnosticado foi resolvido, talvez a pessoa deixe pra lá. E já a mentoria é algo, além de ser informal, além da troca, tem a questão que ele também dura uma média de pelo menos alguns meses, não
é
isso?
Depende, viu? Olha que essa pergunta é interessante porque eu olho, por exemplo, para os mentorados que eu troco até hoje, eu não terminei nenhum programa.
Olha aí, ó.
Tem o meu primeiro mentorado, a gente está junto há 2 anos e pouco, mais ou menos.
Nossa.
E a história dele é bem interessante porque ele estava numa crise com relação à carreira. E aí eu comecei a fazer perguntas e eu peguei o programa que a gente criou, né, na rede de profissionais negros e apliquei. E aí, conversando com ele, eu percebi que ele tinha muito uma tendência para a área de service design, UX. E aí eu perguntei para ele, eu falei, você sabe o que é UX? Foi essa a minha pergunta para ele. E aí ele foi atrás e ele, é isso, eu quero para minha vida. E aí ele se inscreveu numa pós e hoje ele está trabalhando na área. Inclusive, na última sexta-feira, ele foi conversar com um executivo lá da empresa que eu trabalho, que é um dos professores dele, e a gente relembrou de tudo isso. Ele falou, ela perguntou pra mim, você sabe o que é o UX? E ele foi atrás. E aí ele percebeu que era o caminho que ele ia seguir. E ele até brincou comigo, ele falou, a gente não terminou a mentoria, hein? Não tem uma regularidade. Ah, eu falo a cada 15 dias, né? Quando a gente monta o programa dentro dos coletivos, como no caso da Rede de Profissionais Negros e do PL, a gente trabalha, assim, com uma agenda. Mas o meu caso específico, os mentorados que eu não tenho uma agenda, ou mesmo dos mentores. Hoje, com eles, é algo bem pontual. Eu tive, virando a chavinha, né? Eu, como mentora, como mentoranda, no começo do meu processo com o Nuno, a gente se reunia quinzenalmente. Depois, quando ele foi embora, ficou uma coisa mais espaçada, já fiz um ano fora do Brasil. Eu tive 2 encontros, tenho um agendado com ele essa semana por Skype. Então, não tem uma regra, né? Com norma, a gente teve 3 encontros presenciais, hoje ele não tá mais no Brasil. E eu não falo com ele já tem uns 4 meses, mais ou menos. Eu tenho uma mentorada hoje que a gente se fala quase todo dia. São momentos. Ela está exatamente nesse momento de terminando a universidade, buscando uma nova recolocação. E aí tem pintado várias entrevistas para ela. E a gente vem conversando sobre isso. Ela, ó, já fui em tal lugar. E aí a gente vai fazendo essa troca. Tem uma regra, assim, sabe? Enfim, é um trabalho extremamente informal, né? Eu acho que o grande objetivo de tudo isso, no meu caso, é, de fato, ter a inserção de mais negros no mercado. Seja em agência, seja dentro do mercado corporativo. Então, o meu foco é esse.
Então, a gente vai pegar esse foco agora, né? Falar sobre essa questão da mentoria dos publicitários negros, que é um coletivo que estou trazendo aos pouquinhos essa galera. O nobre ouvinte, querido ouvinte, já deve estar, nossa, já deve ter percebido esse movimento, mas porque é importante. O coletivo nasceu justamente para mostrar que tem, sim, profissionais qualificados, competentes, de alto gabarito, currículo para atuar tanto no mercado publicitário quanto nas agências. Então, Camila, eu queria que você falasse justamente desse foco, a importância do profissional negro, tanto os novatos quanto os mais experientes, de procurarem a mentoria.
A gente não falou sobre isso, mas eu acho que tem, além da questão da empatia, do ouvir, né, outra coisa interessante quando a gente fala de mentoria é a questão da conexão, né? É a questão de você criar redes. A gente tem hoje dentro dos publicitários negros o programa que a gente fez em parceria com a rede de profissionais negros. A gente tem também com uma agência de publicidade. E aí, falando especificamente desse programa que a gente tem com essa agência de publicidade, a agência convidou alguns executivos, então diretor de criação, diretora de mídia, diretora de planejamento, diretora de BI, para serem mentorados por pessoas do grupo do Publicitários Negros. E a gente montou um questionário, fizemos uma seleção e fizemos o match entre mentor e mentorado. E o que é interessante disso? Você coloca o profissional negro ali numa mesa junto com um executivo que já tem um tempo de carreira. E aí você cria uma oportunidade, você quebra uma barreira. E aí eu falo tudo isso por quê? Porque desse programa a gente teve 2 profissionais que hoje estão trabalhando dentro da agência. Dos programas anteriores com a rede de profissionais negros, o programa com publicitários negros, a gente vê, de fato, essa movimentação. A gente vê o profissional que estava ali, putz, não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, para onde eu vou, se recolocando ou mudando de emprego ou pedindo uma promoção, enfim, se colocando num outro patamar. Um patamar que está mais alinhado com os desejos. Trabalha muito essa questão da síndrome do impostor, lógico, longe de entrar na questão da psicologia aqui, mas começa a te apertar alguns botõezinhos dentro de você, que você começa, peraí, o que que eu quero? Você começa a olhar para suas competências, você começa a olhar para dentro de você e te encoraja, né? Isso vai te encorajando você a tomar algumas decisões e as coisas vão ficando de alguma forma mais nítidas nessa trajetória.
Eu acho que também puxa um pouquinho, eu vou invocar aqui o episódio com o Felipe Guerra sobre o networking, que é um dos mais recentes, nobre ouvinte, querido ouvinte, caso você não tenha ouvido, sobre essa questão de também, acho que a mentoria, Camila, pode realmente fortalecer a confiança do profissional negro a entrar na roda de conversa, ainda mais porque, de novo, o mercado publicitário, aos poucos, a gente vai inserindo, é uma tarefa de médio a longo prazo, né, Camila, de cada vez mais profissionais negros participarem no mercado. A gente sabe que a maioria ainda é branca, mas acho que a mentoria também vai, como você disse, claro que a psicologia, psicólogos têm a sua competência para trabalhar na área deles, mas também tem essa parte de fortalecer a mentalidade do profissional para eles atuarem ativamente no mercado, sem receio, sem medo, com um pouco mais de confiança, não é mesmo?
Eu acho que é muito na linha da rede, sabe? De você ir criando mais redes. Tem um mentorado que estava buscando uma recolocação. E aí uma das agências que estava conversando com a gente pelo Publicitários Negros, eu peguei o currículo dele e mandei. Falei, olha, tem uma indicação. E aí, assim, foi questão de minutos. Nossa, eu tô procurando uma pessoa exatamente nesse perfil. Deu 2 semanas, ele tava trabalhando lá temporariamente. Ficou por 6, 7 meses, se eu não me engano. Semana passada, uma outra agência me mandou uma mensagem, um dono de uma agência. Eu tô procurando um profissional assim, assim, assim. E tem exatamente o perfil desse meu mentorado. E aí eu falei, conversa com ele. Tem uma mentorada que eu já apresentei 3 pessoas para ela, de mercados diferentes, mas com atuação semelhante, para que ela vá tomar um café com essas 3 pessoas. E aí, o que você faz com isso, né? A pessoa se apresenta, a pessoa troca. Amanhã, uma dessas pessoas fica sabendo de uma posição e vai lembrar dela. É essa dinâmica, acho que a mentoria ela ajuda muito nisso, porque você cria uma conexão, mentorado, né? Você cria essa relação, ela é uma coisa sólida, não é uma coisa fugaz. Eu acho que isso é o mais bacana. E aí você vai amplificando a rede de cada um ali, principalmente a rede do mentorado. E aí você vai conhecendo mais pessoas e isso vai facilitando, né? Tem o tal famoso lá, que não é visto, não é lembrado. Pô, tem uma posição, aí você fica aqui, a informação vai chegando. E aí você vai criando esse ecossistema e vai fazendo essas trocas.
Então, pra finalizar esse papo, quem se inspirou, teve coragem, agora tá querendo ir atrás, ou tá sentindo que tem experiência para entregar, quer se tornar mentor ou mentora, qual é a dica? E também qual é a dica para quem está querendo atrás de um mentor e mentora?
Tem que nos procurar, né, dentro do Publicitários Negros, acho que é um ótimo canal, porque a gente já está se organizando para construir o próximo programa. Eu acho que é escuta, é esse exercício da escuta, tem que ter disponibilidade, porque é importante você estar presente, você estar focado ali para ouvir o outro, para fazer essa troca. Eu acho que basicamente é essa vontade, é esse querer, sabe? Ninguém é dono da verdade, ninguém tem 100% da informação, mas é uma troca muito rica, né? Então, acho que se tem verdade nessa troca, se tem vontade de ensinar, se tem vontade de aprender, eu acho que é por aí, né? Se tem vontade de escutar, se tem vontade de trocar. A Núbia, que tá com a gente no PN, que é minha amiga pessoal também, ela sempre fala isso e eu acho legal repetir que, poxa, se eu tivesse alguém para me dar algumas dicas há uns 5, 6 anos atrás, talvez eu estivesse numa outra posição hoje. E isso faz muito sentido, né? Eu acho que quando eu tive coragem de bater na sala do vice-presidente de vendas e pedir para ele ser meu mentor, que foi há um ano e meio atrás, hoje, dentro da empresa que eu tô, eu vejo a diferença que as conversas que a gente teve fez, né, a diferença e do meu olhar mesmo dentro da própria empresa, da minha postura dentro da própria empresa. E são atitudes extremamente simples, mas que é o ponto cego, né? Eu não enxergava aquilo, né? Eu não não tinha essa consciência. Eu acho que é a consciência, de fato. Né? Eu acho que a mentoria, ela traz isso, né? Se a gente for resumir, eu acho que é a escuta, né? Tanto pro mentor como mentorado, essa conexão e a consciência.
Maravilha, isso aí. Então fica aí a dica para você, nobre ouvinte, querido ouvinte. Se você gostou desse papo, dessas dicas, vão aí atrás. E para complementar, as boas e velhas dicas de produtividade.
Dicas de produtividade.
Dica de produtividade é autoexplicativo, quadro. Vamos dar aqui dicas, eu e Camila, sobre dicas simples. Pode ser um hábito, pode ser um aplicativo, pode ser algum filme, algo interessante que possa melhorar o seu desempenho. E o meu, eu quero dizer que você que ignora a parte de o cargo no LinkedIn, coloque agora, atualize agora o seu perfil, porque eu já tive oportunidades muito interessantes quando eu coloquei como um dos atuais cargos que eu faço, que é ser gerente de mídias sociais do TEDx Rio Vermelho. Então teve oportunidades interessantíssimas, simplesmente porque estava lá exposto. E ainda mais que o LinkedIn está com essa disposição de colocar o quadro atual ali em destaque. Então não coloque, se você estiver em busca de emprego, não coloque em busca de oportunidades. Coloque o seu cargo, com a sua especialidade, porque ali facilita também para as pessoas que estão pesquisando cargos te localizar, né? Localizar profissionais que estão em busca, então pode ser uma oportunidade muito interessante. E você, Camila, o que é que você traz para os nossos ouvintes? Uma dica, um hábito, alguma coisa aí?
Há duas semanas atrás tive a oportunidade de participar de um congresso de diversidade em Washington, e durante esse congresso ouvi várias palestras, e no último dia a gente fez uma reunião da empresa que eu trabalho, pessoas do mundo todo, né? E aí uma das coisas que me chamou muito a atenção na troca é que tem a ver com o que você falou, que é dar nome para as coisas. Então, se eu tenho uma função hoje de gerente de marketing e eu também lidero uma frente de diversidade e inclusão, tem que dar nome, né? Porque tem todo um trabalho que é construído, que demanda um tempo do horário de trabalho, que é um trabalho voluntário, mas é importante dar nome. Então, acho que isso é a primeira coisa. Então, dê nome para o que você faz. Então, hoje eu sou gerente de marketing, lidero a frente de diversidade e inclusão, e eu trabalho também, tenho um trabalho voluntário dentro dos publicitários negros. Então, eu dou o nome. Se você olhar meu LinkedIn, você vai ver que tem essas informações lá. E a segunda dica que eu dou é uma dica que tem a ver com leitura de e-mails. Foi um curso que eu fiz há muito tempo atrás. E eu acho que de todas as dicas que tem lá, que eu sigo à risca até hoje, é caixa de e-mail. Seja Outlook, seja Gmail, não. E-mails que tenham mais de 20 dias, arquiva. Porque passou 20 dias, o assunto provavelmente não vai vir à tona. E se ele vier à tona, você vai receber um e-mail. E aí, não sei vocês, mas eu tenho uma certa aflição de olhar a caixa de entrada, principalmente do trabalho, e ver ela lá com, sei lá, 1.000 e não sei quanto, 2.000 e não sei quanto, 15.000 e não sei quantos e-mails. Então, que dia que é hoje? 11 do 11? 20 dias atrás. Tudo que tiver antes dessa data, arquivo.
Maravilha. Com certeza eu concordo com você, certamente vai dar um alívio maravilhoso quando você se livrar desse passado, e como você disse, se por acaso o assunto voltar, ele voltará naturalmente. Adorei essa dica, acho que é sensacional. Então, Camila, muito obrigado por esse papo maravilhoso e também com essa dica sensacional, que certamente muita gente vai começar a aplicar agora, quando terminar de ouvir esse episódio. Então agora eu quero deixar o espaço, além de agradecer a sua disponibilidade, o espaço para você divulgar seus projetos, seus perfis nas mídias sociais. Esse espaço agora é seu.
Vamos lá, eu que agradeço, Caio, a oportunidade de estar aqui fazendo essa troca com você. Eu trabalho, né, dentro do Conselho dos Publicitários Negros, então não deixem de olhar nossas páginas, né? A gente tem o arroba Publicitários Negros no Instagram, a gente tem um grupo fechado dentro do Facebook Publicitários Negros, a gente tem uma página no LinkedIn também, além do grupo no WhatsApp, que tem fila de espera, né? A gente tem 240 pessoas no grupo e tem a fila de espera. A galera que é da área de marketing, comunicação, publicidade, aciona a gente, que eu acho que vale muito a pena. Tem muita troca nesses locais. Então, a minha dica é essa. E se alguém quiser ver meu perfil no LinkedIn, é Camila V. Novaes. Só me procurar lá.
Olha aí, maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigado mesmo, Camila. E acho que para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que gostou dessas dicas, eu peço que você faça aquele compartilhamento, repasse esse link para o grupo do WhatsApp. Lembre-se que o podcast está cada vez mais popular e não é mais um estranho no ninho. Repasse para aqueles grupos de amigos, grupo profissional. Olha só esse assunto que eu gostei, porque mentoria é para todo mundo. Certamente vai te inspirar tanto a procurar mentor ou se tornar um mentor ou mentora. E eu quero também um feedback lá no grupo dos ouvintes do Podcitário no Telegram, viu? Basta você pesquisar Podcitário. Eu quero ouvir esses feedbacks, essa troca sobre o episódio. E para você ajudar ainda mais na divulgação, se você tem iTunes, dê 5 estrelas e deixe comentário para ajudar na divulgação e também no Cashbox e em qualquer outro serviço, que isso ajuda muito. E para me seguir nas mídias sociais também, todas elas é @blogcitario. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.